E numa sociedade onde as pessoas não gostam muito de se frustrar, cada vez mais existe uma resistência ao não, e quando dito, muitos entram em crise. Se aprofundam na ideia de que a certeza das nossas crenças e valores não precisam da validação dos outros, ou se são negadas, a gente reage de forma mais agressiva. Qual é o papel da frustração na nossa estrutura emocional? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Se frustrar é bom?
Pois é, menino. Você fez aí um início de fala fantástico, porque você já falou muita coisa nessa sua primeira fala. E a sociedade que a gente vive, o prazer e a satisfação são cultuados. E a frustração parece que tem sido a pior experiência que a gente possa estar vivendo. E que todos os esforços de pais, mães, namorados, namoradas, maridos e esposas é para evitar que o outro, evitar ou adiar que o outro passe por esse processo de frustração. Então, é recompensado, é compensado isso. Sim, a frustração é um sentimento muito importante, faz parte da vida, é necessário para o nosso desenvolvimento humano. O desapontamento, na grande maioria das vezes, é um impulso para a ação. Então, muitas vezes, o fato de nos frustrarmos, nos decepcionarmos com algo, nos dá motivação para a gente crescer e a gente ir de encontro aos nossos objetivos.
Aquela coisa de que a frustração nos mostra os nossos limites, o que podemos superar, mas também que a gente não pode tudo, né?
Exatamente. E isso é uma outra coisa que você falou aí, que a tua fala é muito, muito boa. É sobre o quanto a gente gera expectativa em relação ao outro, né? E que eu não consigo imaginar um mundo diferente que não seja um reflexo de mim mesmo, sobre os meus pensamentos, meus desejos, meu comportamento, e aceitar que a opinião do outro pode não ser a melhor que a tua. Aceitar que a tua opinião pode ser melhor que a do outro e que talvez a tua atitude não seja a mais correta, exista outras formas de fazer e pensar, é uma coisa muito importante. O mundo não tem um modelo certo, não existe uma verdade absoluta. Existem formas e maneiras da gente agir, pensar, sentir. E é preciso, nesse trato com o outro, no entendimento sobre o direito do outro, ser humilde, abnegar, ser complacente, para compreender sobre as coisas não serem exatamente como você quis, quando você quis e como você quer.
É porque eu fico pensando que adulto é construído de frustração, né? A ideia fundamental de como é que a gente amadurece é saber que certas coisas têm um preço e algumas delas a gente não pode fazer, né?
Sem dúvida, Gilson. E lembrar que a frustração ela é de extrema importância, como foi dito, para a constituição psicológica das pessoas. E principalmente fica aqui um alerta para os pais, cuidadores e educadores, que percebam quando a criança está triste ou quando a criança está frustrada. São coisas distintas, perceber essa diferença é muito importante, porque é preciso passar pelo processo da frustração. Quando uma expectativa é frustrada, o sentimento de tristeza pode levar a uma atitude de mudança e ter uma melhor adaptação da pessoa dentro desse complexo que é a convivência social. Então, a tristeza como sintoma da frustração é muito importante para a elaboração do sentimento e trabalhar essa envergadura emocional para esse traço que a gente terá com o outro. E não tem como proteger alguém dentro de uma redoma para que nunca se frustre, para que as vontades sejam feitas sempre do jeito que o filho quer. E olha só, Tem um probleminha que a gente vem enfrentando, que eu venho acompanhando no meu consultório e no meu olhar para o social, que está afetando, por exemplo, a alimentação dos filhos. Isso está gerando grandes transtornos, porque os pais não querem que os filhos se frustrem. Então, tem pai e mãe, por exemplo, que estão dando mamadeira para o filho até ele ter 8, 10 anos de idade. E com isso comprometendo outras experimentações e até questões da própria saúde do indivíduo. Por quê? Porque os pais não querem que os filhos passem por frustrações e acabam protegendo. E essa proteção acaba tornando esses indivíduos não adequados para uma convivência social.
Ou seja, o pai e a mãe acham que estão fazendo um carinho e estão construindo um monstrinho, né? Que mais para frente vai virar um grave problema por não ter amadurecido.
É, pior que um monstrinho, estão construindo um indivíduo extremamente problemático, que será infeliz, que não terá condições, a menos que se debruce a se conhecer e a se trabalhar, em ser alguém que terá a potencialidade de viver a vida com todas as suas nuances, né? Quanto mais nós sabemos a nosso próprio respeito, isso aqui é uma coisa que a gente repete sempre, né? Mais a gente vai conhecer sobre nós mesmos que sobre o outro. E com isso a gente pode sofrer menos, se magoar menos, se desencantar menos em relação ao outro. Tem uma frase que é um clássico, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Eu digo sempre que eu substituo essa frase pelo tu te tornas eternamente frustrado pelas expectativas que geras. Então, quanto mais pluralidade a gente tiver nos nossos conceitos e no entendimento sobre o direito do outro, menos frustrados nós seremos. Por quê? Porque a gente não vai estar passando por situações de desconforto? Não, a gente vai estar passando. Acontece que a gente terá o entendimento que elas fazem parte da vida. E que a gente, para se desenvolver, a gente precisa também se olhar e aceitar o outro.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até nosso próximo encontro. Gilson, uma excelente semana para todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.